A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, se manifestou contra o aumento do ICMS modal de 19 para 19,5% no Paraná, como anunciado pelo governo. Para entender melhor este assunto, nós estamos ao vivo com o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a Secretaria de Fazenda do Paraná informou em nota que o objetivo deste projeto de lei, que ainda está sendo estudado, é reequilibrar, aliás, equilibrar, né, as distorções de arrecadação provocadas pela reforma tributária. A FIEP acredita que realmente o Paraná sofrerá perda de arrecadação com a reforma?
Bom, nós temos que primeiro, cronologicamente, entender até o projeto de lei, né? O secretário, quando ele solta a informação que há um alinhamento entre os estados do sul, estão preocupados com alinhamentos dos estados do norte e nordeste, criam um movimento de que se todos aumentarem lá, todos aumentam aqui, automaticamente se aumentar aqui, vão ter que aumentar lá. Então, só por isso já é algo que nos assusta. Segundo, que a composição da base, da divisão, Nordeste ele é menos, vamos dizer assim, menos consistente na arrecadação do que São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. O grande bolo da arrecadação está no Sul e Sudeste. Então, se nós aqui fizermos um movimento, com certeza cria um grande problema. Ou melhor, se tem alguém que a gente deveria cuidar para não fazer um movimento, seria São Paulo. São Paulo tem 34% de toda a arrecadação do país. Paralelamente, na quarta-feira, nós tivemos um encontro com todos os sindicatos da indústria, onde foi colocada em pauta essa preocupação, e nós tivemos vários relatos e também a presença de alguns tributaristas. O que ficou claro para nós? Primeiro que a possibilidade de aumento de alíquota, tentando prever uma perda de arrecadação, não é uma certeza. Exemplo foi que Santa Catarina, no ano passado não aumentou a alíquota e teve aumento de arrecadação. E o estado do Paraná aumentou a alíquota e não teve aumento de arrecadação. Esse é o primeiro ponto. Então, o sinal vermelho fica claro para nós que a necessidade de perceber que o setor produtivo já tem dificuldades em arrecadar mais é grande. Uhum. Segundo, que a gente percebe que dentro do projeto de lei há uma grande possibilidade, uma grande chance do relator, principalmente provocado pelo governo federal, depois que começou a perceber a guerra entre os estados, de tirar a data base de 2024 e 2028, que seria a média dentro da arrecadação, para a data base de 2023. Então, nós não teríamos o problema de todo mundo aumentar para, em 2028, saber da média. Este é um ponto importante, que se houver essa mudança do relator, e já houve o pronunciamento nacional do relator quanto a isso, nós não teríamos justificativa para aumentar, ninguém teria justificativa para aumentar. Mas, mais do que isso, nós percebemos que a lei traz uma ferramenta para que os estados, lá na frente, quando perceberem, se não tiverem a recomposição daquilo que é devido pelo IBS, cada estado pode trabalhar com o seu IBS. Então, seria muito prematuro nós mexermos agora no ICMS numa tese que lá na frente teríamos um prejuízo nos próximos 50 anos. É claro que todos nós estamos preocupados com os próximos 50 anos do Paraná. Mas quando nós falamos de preocupação, eu tenho que ponderar sobre o setor produtivo. Muitas empresas talvez não vivam, não sobrevivam até 2028. E o Estado tem a condição de, depois de 2028, quando perceber se houver perda de arrecadação, trabalhar com o seu IBS local para corrigir essa distorção no momento devido. Então, a Federação, ouvindo os seus sindicatos, Luciano, por unanimidade de quem participou da reunião, decidiu em deixar público que não concorda com o aumento desse meio ponto percentual. Mais do que isso, entendemos que isso não significa aumento de arrecadação. Mais do que isso, nós, de imediato, abrimos diálogo com o Poder Executivo para tentar mostrar, convencer, dialogar e tentar achar um caminho e principalmente, talvez, nesse momento, um pouco de paciência, porque, inclusive, a lei saiu do Senado, mas ainda não foi promulgada na Câmara dos Deputados, para a gente perceber se vai ter ou não a necessidade de ter um aumento da alíquota. E hoje, aqui em Foz do Iguaçu, cedo, tivemos uma reunião com o secretário de Indústria e Comércio e Serviço, Ricardo Barros, e o secretário de Planejamento, Guto Silva. Estão atentos, estão acompanhando. O governador está em viagem internacional, está também acompanhando o tema, e nós percebemos que há sim um canal de diálogo e a possibilidade, inclusive, de que não aconteça esse aumento desse meio ponto percentual.
Até para explicar para os nossos ouvintes, é que esta reforma tributária, o texto, no momento, do jeito que ele está nesse momento, prevê que cada estado participe, né, tenha uma arrecadação do IBS, que é será um novo imposto pós-reforma, né, é o Imposto sobre Bens e Serviços, dependendo da receita média de cada estado com o ICMS entre 2024 e 2028. Quer dizer que vai ter que ser feita uma conta, né? Pelo menos é o que prevê o texto nesse momento, é isso?
É uma média ponderada da arrecadação entre 2024 e 2028, dividido pela arrecadação total do Brasil.
O Paraná está preocupado que essa média ele vai ficar ruim para o Paraná pela alíquota atual, é isso?
É que a tese de se aumentar a alíquota, que num pensamento linear também aumentará a arrecadação, é o primeiro movimento de todos os estados. Uhum. Mas vamos para a prática, né? Não é a realidade que aconteceu, inclusive, no aumento de tributos do ano passado. Uhum. Aumentar a alíquota não necessariamente pode ou vá aumentar a arrecadação. Mas o que pode acontecer se aumentar a alíquota? Ela pode inibir novos investimentos, ela pode diminuir a vontade do empreendedor, isso sim, nós podemos comprometer aqueles investimentos que estavam por vir, isso sim nos preocupa.
E aí agora, a arrecadação cai, né?
Como aconteceu no Paraná, houve queda de arrecadação depois do aumento de tributo do ano passado. E Santa Catarina não aumentou o tributo, teve acréscimo na arrecadação total. O que nos preocupa também é que nós temos uma ferramenta para trabalhar o IBS do Estado para corrigir isso, não necessariamente agora, mas para corrigir no momento adequado quando se constatar de fato a perda de arrecadação. E o que mais nos alerta é que se houver um movimento do relator, que está sendo muito provocado pelo governo federal, por N motivos, principalmente porque um movimento de aumento de alíquota de ICMS vai atacar diretamente no índice de inflação. Vai pegar energia, gás, combustível, aquilo que ataca direto a cesta de inflação. E também é visível que começou uma corrida meia sem lógica para todo mundo aumentar tributo. Uhum. Todo mundo está aumentando tributo, dizendo que está preocupado com a possível perda de arrecadação do bolo total lá na frente. E outra coisa que nós temos que nos atentar é um exemplo. O Maranhão tem 1% do PIB. O Maranhão aumentar 2, 3, 5% do seu ICMS, nem isso é garantia que ele aumentará a arrecadação, mas esse percentual de um estado com um PIB tão pequeno também não vai interferir no bolo total. O que nós sabemos é que o Sul e o Sudeste, eles têm um impacto muito grande nesse bolo total. Qualquer movimento do Nordeste, neste sentido, não é tão impactante quanto trabalhar um movimento do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, o Santa Catarina deixou claro já público e claro que não irá mudar o seu ICMS, e eles estão a 17%, estão bem abaixo. Então, isso também vira um atrativo, né, ao empreendedor, começa a olhar o Estado de forma diferente. E nós temos condições agora, talvez, de, com um pouco mais de cautela, aguardar, principalmente, como vai sair esse projeto de lei da Câmara dos Deputados. E aí, sim, tentar perceber de fato, se é necessário. Para nós, é claro que não é necessário, e para nós também entendemos que essa ferramenta de poder mexer com o IBS lá na frente, quando se concretizar ou se constatar de fato que houve perda de arrecadação, aí que se faça no momento adequado.
Como será essa ferramenta do IBS estadual?
A ferramenta do IBS estadual é o componente do IVA que dá condições do ICMS, do ISS do município fazer a sua composição local. Né? Uhum. E depois tem um rateio dos fundos que estão se fazendo, fundo de desenvolvimento regional e o fundo nacional. São atividades que o próprio Estado pode aumentar ou diminuir no seu momento adequado.
Para um reequilíbrio.
Para um reequilíbrio. Inclusive, a lei condiciona isso.
Uhum. Bom, e a FIEP está dialogando com o governo do Estado, então, sobre isso, né? Porque, segundo a Secretaria da Fazenda, esse projeto de lei ainda está em estudo, né? Então, não se sabe quando ele irá, se ele irá para a Alep, né?
Não, estamos dialogando, estamos tentando também sentir do governo essa, e melhorar também o esclarecimento de todos, dos deputados, todo mundo, todos os sindicatos, todos os empresários estão conversando com seus deputados na base, mostrando do risco de a gente perder esse potencial de investimento, por perder novos investimentos. E também eu acho que esse diálogo está sendo muito bem construído. Hoje nós tivemos uma abertura muito grande, já tínhamos durante a semana uma abertura muito grande através do secretário de Planejamento, Guto Silva, e do secretário de Indústria e Comércio, Ricardo Barros. Então nós entendemos aí que o diálogo está aberto e vamos percebendo se agora na Câmara a gente já tem um movimento do relator de tirar a data base de 24 para 28. Se tirar a data base de 24 para 28, a gente entende que o assunto está encerrado. Não teria razoabilidade de querer mexer no ICMS depois de um movimento desse.
Tirando a data base de 2024?
De 2024 para 28, há uma proposta para que fique a data base deste ano. Então, o que arrecadou este ano, de todos os estados, ficaria como referência na arrecadação ponderada. Então, não teria motivo para ninguém mudar, né, o ICMS, que inclusive tem a noventena, você vai conseguir aplicar o tributo só no ano que vem, para dizer que está mudando, buscando recuperar um benefício daqui 50 anos, que talvez a gente vá perder efetividade. Então, nós entendemos que isso aí, se houver essa mudança na relatoria, nós temos o assunto, entendemos que o assunto está encerrado.
Essa justificativa da reforma tributária poderia ser uma desculpa para recuperar a arrecadação que foi perdida no final do ano passado, com a determinação do governo federal de limitar o ICMS?
Não sei, algumas pessoas até comentam que pode ser, né? Nós sabemos que a Secretaria da Fazenda, ela tem o objetivo de ser mais eficiente na sua missão, ela quer arrecadar, né? De fato, cabe a nós, né, sensibilizarmos o governo em si, a Secretaria de Indústria e Comércio em si, que talvez o anseio da Secretaria da Fazenda em arrecadar tenha que ser ponderado. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho deles é tentar arrecadar, e nós temos que sempre sensibilizar que o melhor caminho para o Paraná talvez não seja o aumento de tributo.
Só para encerrar, qual a avaliação do senhor sobre o texto da reforma tributária?
Em síntese, a reforma tributária até tivemos uma surpresa nada agradável quanto à questão do setor automotivo, que teve, digamos assim, privilégio do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em detrimento de outras regiões, e isso quebra principalmente a base principal da reforma, que é a isonomia. Então, parte dessa reforma é acabar com a guerra fiscal entre os estados, mas, de repente, a própria reforma traz um benefício que majora uma região em detrimento de outra. Mas o que nos preocupa é que a reforma, para nós, ela é um pacote de simplificação e redução de tributos. O texto principal, ele não traz alíquota, mas a alíquota que está sendo cogitada nos preocupa muito. Então, a desculpa, ou melhor, o argumento de que em 2032 todos os benefícios, todas as isenções e os subsídios vão ser zerados, significa que todo o equilíbrio econômico que o país, os estados têm no mundo, na economia mundial, na economia nacional, perderiam as vantagens competitivas de benefícios fiscais que terminariam em 2032. A gente sabe que na teoria é uma coisa, mas na prática, provavelmente, esses benefícios seriam recompostos em 2032. E isso até pelo equilíbrio da economia nacional fora daqui. O que nos preocupa é que a tese que todos os benefícios, todas as isenções seriam eliminadas em 2032, traz uma tese de que todo mundo pagaria de forma de alíquota cheia, e aí sim, uma simplificação justificaria todo esse movimento da reforma tributária. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o pacote da reforma tributária tem que vir também, não só com a simplificação, mas com redução da carga tributária. A indústria em si, ela precisa ter uma simplificação e não ter o ato acumulativo, porque até defendendo a necessidade da indústria ter uma visão diferente, a indústria é a única que consegue exportar. Uma indústria nunca vende só para o seu município, vende para outro município, para outro estado, para outro país. Ela precisa exportar recursos, ela traz recursos, ela exporta material, mas ela importa recursos. Ela é a grande motivadora do aumento da per capita de um estado, de um município. Comércio e serviço, na verdade, alimentam ou giram esse potencial de busca de recursos externos. E a nossa indústria brasileira, ela foi bombardeada aos últimos anos nessa loucura, né, como se chama, desse manicômio tributário, que prejudica, inclusive, a cadeia industrial. Uma indústria que tem contato com o cliente é a indústria de uso de bens de consumo, mas abaixo dela tem uma cadeia de, no mínimo, dois níveis de indústria que vende para a própria indústria. Uhum. A indústria do gás vende para a indústria, a indústria de celulose vende para a indústria, a indústria do combustível vende para a indústria de energia vende para a indústria, numa primeira camada de transformação. Até chegar no consumidor, tem dois, três níveis de indústria dentro, que isso vira um processo acumulativo e tira a capacidade de competitividade da indústria brasileira para fora do país, ou melhor, para não deixar que venha para dentro do país muitos produtos com um preço muito menor que daquilo que é fabricado aqui.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Para você também. Grande abraço a todos.
Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Edson Vasconcelos, que nos falou sobre a manifestação da FIEP em relação à possibilidade de aumento de ICMS, 0% de aumento do ICMS aqui no Paraná, um aumento que foi anunciado pelo governo. O projeto de lei ainda não foi enviado à Assembleia Legislativa do Paraná, está em estudo pela Secretaria da Fazenda.